povo de Rio Novo. Declaro aberta a sessão da Câmara Municipal de Rio Novo. Em discussão, peço a dispensa leitura da ata número 1392/2018, por todos os vereadores a terem as vias em suas mesas. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Quebrando um pouquinho o protocolo aqui da Câmara, eu vou passar a palavra para o senhor prefeito, que tem um assunto de interesse do povo para ser falado.
Eu vou pedir aos vereadores, se possível, falar sentado.
Pode ficar aí.
Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores. Estou vindo aqui nessa data. Vocês, não sei se já foram notificados. Eu vou contar, eu quero, antes de mais nada, eu acredito que esteja na mão de todos aqui, é gravado. Eu queria que constasse em ata a minha fala, para justamente ficar gravado nos anais da Câmara a situação do município de Rio Novo que se encontra a partir de hoje. Quando nós assumimos a administração, evidentemente, quando você assume uma administração, você assume todos os problemas do passado. E, se eu não me engano, desde 2006... que a Prefeitura Municipal de Rio Novo não realiza concurso público. E logo que nós assumimos a Prefeitura, evidentemente, dentro das necessidades que você acha e tem certeza que o município precisa, você, dentro da legislação, você pode fazer contratações temporárias. E assim foi feito, adequando a realidade econômica do município justamente nas necessidades que o município precisa. Todos vocês sabem que o município de Rio Novo, ele é 06. Isso significa que a gente governa um município com o mesmo recurso de um Guaianá, com o mesmo recurso de um Piau, no mesmo recurso de fundo de participação que o município de Paiva, com 1.800 habitantes. Rio Novo tem que dar tudo aquilo que a Constituição permite com o mesmo fundo de participação que esse município. Guaianá tem a metade da população de Rio Novo, o município de Coronel Pacheco um terço, e assim sucessivamente. Então, eu não vou falar para vocês que é fácil governar o município de Rio Novo, não. É difícil. A gente já sabia disso desde o momento que colocamos o nosso nome à escolha. E no ano de 2017, nós podemos apontar para vocês, a gente não colocou a cidade do jeito que queria, mas colocou e está dando prestação de serviço naquilo que o município, como o município, tem condição de fazer dentro dos seus recursos. O vereador Ivaldo está acabando de falar ali que a estrada do Caranguejo está ficando boa. Nós assumimos, para vocês terem ideia, um município que, se eu não me engano, deve ter ficado pelo menos 2 anos, muitas das estradas, não vou falar todas, mas muitas das estradas sem patrulhamento. Nós conseguimos patrolar todas as estradas dentro do município. Na saúde, vocês são testemunhas que no dia 7 de janeiro nós colocamos médico 24 horas. Esses médicos não atendem só quem votou em mim. ele atende a população inteira. E eu acho que deve ter pessoa, por exemplo, o pai do vereador, nosso ex-vereador, assessor jurídico da Câmara, deve ter sido atendido, não sei, no anexo. Que horário que foi? Você sabe me recordar? Pela manhã? Então, justamente, pode ser atendido de manhã, que a administração anterior só tinha na par da manhã. E assim sucessivo em todas as áreas. Na educação, a gente, dentro dos limites, a gente está colocando, fazendo contratações, tentando prestar um serviço. Na limpeza pública, no primeiro ano foram mais de 200 caminhões de entulho que nós tiramos dentro da cidade. Vocês podem ver que hoje a cidade está bem mais limpa do que no passado. Tomamos precaução na questão da dengue, febre amarela. Vocês não sabem, tem surto em Piraúba, surto em Juiz de Fora. Rio Novo, graças a Deus, nós não temos caso nenhum, a não ser que tenha de ontem para hoje. Teve algum caso, vereador? Então, assim, a gente tem, dentro da medida do possível e dentro das condições financeiras do município, a gente vem atendendo a população naquilo. E o mais importante na saúde, que é o anexo, e a segunda coisa mais importante, nós não tivemos um mandato de segurança no ano de 2017. Nós conseguimos, de uma forma ou de outra, solucionar os problemas sem que precise ir para o judiciário. A ponto da juíza nos parabenizar que no ano de 2017 não teve mandato nenhum. E foi um dos primeiros compromissos que eu tive com a juíza quando ela veio conversar com o executivo e falar com ela que a gente ia trabalhar de forma para melhorar bastante a saúde do município. Não vou falar para vocês que está o ideal, que nunca que vai estar. Mas eu garanto para vocês que está muito melhor do que teve no passado. Eu estou passando isso para vocês para a gente chegar no que vai chegar, que chegou hoje à tarde, chegou aqui, chegou lá na prefeitura, para mim. Fui chamado pelo Ministério Público para assinar um TAC, para a realização de um concurso. O município, hoje, com a nossa arrecadação, nós passamos o ano de 2017 com 53,81% gasto na folha de pessoal. O nosso plano de carreira do município, modéstia à parte, você pode correr os municípios vizinhos, é um plano de carreira para os funcionários, que ele é, e já foi falado nessa casa, que é um dos melhores da região. Porque, de fato, tem quinquênio, tem progressão. Enfim, se você for analisar com municípios que têm um número bem inferior ao nosso, com fundo de participação igual ao nosso, com um número para metade ou um terço da população. Então, chega num ponto onde que eu virei para o Ministério Público e falei com eles, ó, é impraticável a gente fazer um concurso público hoje no município. A gente está hoje governando, não só eu, como todos os prefeitos, está governando os municípios, os prefeitos, de forma totalmente, como que eu vou dizer? Assim, você não tem uma previsão de orçamento. O país passa por uma recessão. O Estado, por sua vez, em alguns momentos, retém aquilo que é direito do município. Por exemplo, agora, acabou de acertar o IPVA, depositou na conta R$154 mil, alegando que essa parte foi retida do IPVA dos municípios. Então, assim, você governa um município, um país que economicamente está falido, um país que passa por hoje uma, que eu acho que é pior ainda que a financeira, uma crise moral política, aonde que prejudica o país até no seu crescimento. Eu creio que a partir desse ano, o Brasil, sim, vai ter um novo país a partir do ano que vem, se Deus quiser, com um novo presidente da República. Eu estou falando isso tudo para vocês para chegar onde eu conversei com o Ministério Público na época falando, não é momento de se fazer um concurso público. O município, ele tem perdido a arrecadação. Vocês comparam, se comparar 15 anos atrás, Rio Novo tinha um ICM, o dobro de Guarani. Hoje o Guarani tem o dobro de Rio Novo. O momento econômico do país não é um momento econômico propício para desenvolver, melhorar a arrecadação através de emprego, trazendo indústria. O país está em recessão. Isso tudo eu ponderei com o Ministério Público na época. Para vocês terem ideia, 20% da folha de pagamento do funcionário nosso vai em gratificação, porque o plano de cargo e salário dá esse direito a eles. Estou falando isso tudo para mostrar para vocês como que foi a conversa com o Ministério Público, a ponto do Ministério Público falar, ou você faz um TAC, ou você vai ter que fazer pela, via judicial. Eu falei para ela, ela virou para mim, falou assim, eu virei para ela e falei assim, ó, eu não posso assinar um TAC para fazer um concurso em um ano, porque eu tenho certeza que daqui 10 anos o município não vai ter condição de pagar essa folha do jeito que está. Porque nós, para passarmos para 0,8, a gente precisa alcançar, em 2020, 10.189 habitantes. Rio Novo tem que crescer, no mínimo, mais pelo menos 1.100 habitantes. Isso tudo eu fui explicando a ela. Mas, mesmo assim, o Ministério Público falou que achou por bem executar. Aí, pediu para, aí entrou em acordo de fazer um processo seletivo. Foi feito um processo seletivo. E esse processo seletivo, a gente tomou o cuidado de fazer o mais transparente possível e da melhor forma possível. Praticamente quase um concurso, porque tinha todas as etapas do concurso, inscrição, tantos dias para isso, tantos dias para aquilo. Durou praticamente 3-4 meses, quase 5 meses para você concluir o processo administrativo, que teve contestação do próprio Ministério Público e depois, posteriormente, foram mudados o edital de acordo com o Ministério Público. Isso no ano 2017. No ano 2018, no final de 2017, mudou novamente o Ministério Público. Veio a doutora Silvana, promotora de Guarani. Essa conversa toda que eu estou falando com vocês era, se eu não me engano, o nome era a doutora Camila com a doutora Thaís. Acordado em fazer o processo seletivo como foi feito. Processo, a prova foi no dia 26, no dia 27 o executivo começou a tomar as providências cabíveis de indenizar a todos aqueles contratados que foram indenizados. Até o dia 31 de dezembro foram todos demitidos. Todos os contratados demitidos, justamente para dar vaga àqueles que passaram no processo seletivo. E no dia 23 de janeiro, uma decisão da juíza cancelou o processo seletivo e mandando o município fazer o concurso. Executivo recorreu para Belo Horizonte, até hoje não tem uma decisão final. Deflagramos o concurso público. Quando foi no dia 24, 25, a assessoria jurídica falou, se você seguir a lista do concurso, da prova seletiva, você está indo contra a decisão da juíza. Você não pode seguir a lista. Se você precisa te contratar dentro da área específica, dentro da lei do município, você não deve, pelo menos é a minha orientação, não seguir a lista do processo seletivo, senão você está indo contra uma decisão judicial. Para vocês terem ideia, hoje, se eu for cumprir do jeito que a juíza despachou, agora ela já quer que faça, deu um outro despacho, uma outra decisão, mandando embora todos os contratados e que façam um novo processo seletivo. Um dia, cancela um, no outro dia, manda fazer outro. Processo seletivo que teve aqui não foi igual dos municípios vizinhos que a gente tem aqui na região, não. Eu posso falar isso, não vou citar o nome dos municípios, que abre um processo seletivo de manhã, quando é de tarde, fecha ele, ou 2-3 dias atrás de uma porta, não. foi divulgado. Teve algum questionamento? Teve. Todos os questionamentos foram solucionados um a um. O problema maior foi no final, quando veio prova de títulos, que é de direito, é constitucional. Nesse meio tempo, eu fui conversar com a juíza. Doutora, estou vindo aqui conversar com a senhora, doutora, que a sentença que a senhora me deu, como que eu governo o município? Ah, vamos chamar a doutora Silvana. Chamamos a doutora Silvana. A doutora Silvana chegou lá na sala, virou para a juíza e falou assim: doutora, o prefeito não queria assinar um TAC para 2 anos. Eu falei: não, doutora. A doutora promotora falava comigo que me dava 1 ano, que 1 ano virava 2. Eu falei para ela que eu não entendi isso, né? Que 1 ano é 1 ano, 2 anos são 2 anos. E 2 vira 3 e 1 vira 2. Ela: não. Ela falou comigo que se não assinava... Aí acabou eu discutindo com a promotora, falando que ela estava me chamando de mentiroso, eu não estava ali para pegar mentira. Que houve uma confusão, ou minha, ou dela, ou da própria ex-promotora, ou a promotora que apoia ela lá. Acabamos até discutindo, ela falando uma coisa, eu retrucando, que não foi desse jeito, ela não estava presente. E, por fim, ela não abria mão. Quem é que faz o concurso? Tudo bem, então vamos fazer o concurso. Uma coisa é um juiz determinar fazer o concurso. Mas digo para vocês, principalmente aqueles hoje que estão de concursado antigo do município, com esse nosso plano de cargo e salário aqui, os 50 ou 60 funcionários que entrar na folha no futuro, o município não vai aguentar. A realidade do país hoje, a realidade do estado de Minas Gerais hoje, a realidade do município de Rio Novo, são as piores. Eu não posso fazer uma coisa sabendo que vai prejudicar o município, vai prejudicar os próprios atuais funcionários que carregaram a casa até a presente data. É complicado. Juiz determinou, deflaguei o concurso público. Deparo hoje com essa situação. Mandar todos os contratados embora. Vou resumir para vocês. Não tenho motorista para puxar aluno. Não vou ter motorista para puxar o lixo. Não vou ter... Não é 24 horas, não. Não tenho condição de ter o anexo funcionando nem 8 horas. Por quê? Porque os administradores passados não fizeram concurso. Não tomaram as medidas que tinham que tomar lá atrás. Porque também não fizeram, porque viram que o município não tem condição. Não estou passando a bola para eles, não. Estou falando a realidade. Esse processo que está na mão de vocês, se vocês forem olhar, tem 1.865 páginas. Isso significa que esse processo não começou ontem. Ele vem de anos atrás, se eu não me engano, de 2006. Está explodindo no ano de 2018. Praticamente 12 anos. A situação está de um jeito que não vai ter saúde, não vai ter educação, não vai ter creche. É complicada. É complicado. Estou vindo aqui hoje que na quinta-feira eu quero ir lá na juíza e já passei uma determinação para cada setor fazer um diagnóstico de o que vai acontecer em cada setor, seja na saúde, na educação, na assistência social, na de obras. Não vai ter motorista para puxar lixo, não vai ter mão de obra para capinar a cidade, para limpar a cidade. Pode até ter professor, mas vai ter que comentar o número de alunos na sala de aula, mas não vai ter motorista para puxar os alunos da zona rural. A gente também não tem condição de terceirizar tudo, que não vai ter dinheiro para pagar eles. É complicado. Então, por que eu vim aqui? Dar uma satisfação para vocês, que a gente já vem conversando tanto com o Ministério Público quanto com o judiciário, de levar no melhor caminho para o município. Mas, infelizmente, O Ministério Público pede, o Judiciário está praticamente 100% do que ele pede, está colocando lá para o município. Para se fazer um processo seletivo, na pior das hipóteses, só se for fazer um processo seletivo igual os nossos municípios vizinhos fizeram. Coisa de abrir uma provinha, quando editar, aí a promotora vai falar que demorou, fez muito rápido. Nós não vamos puxar paciente para Juiz de Fora, não vai ter motorista para as ambulâncias puxar paciente, não vai ter motorista para puxar as pessoas que fazem hemodiálise. O Pedrinho trabalha. Tem motorista efetivado que faz esse serviço todo que nós estamos fazendo, Pedro? Não tem como. Estrada vai ter que ficar só com um mesmo. Chega na época que essa época que chove menos, a gente tenta arrumar as estradas da melhor forma possível. Você contrata mais um, depois manda embora. Assim vai levando o município. Do jeito que eles estão querendo, escreve o que eu estou falando para vocês. É até bom, coincidentemente, o presidente do sindicato está aqui, vai chegar ao ponto de não ter recurso para pagar, mas culpa disso, o que, que é? É a situação econômica hoje do país, do estado de Minas. O município que tinha um ICM, o dobro de Guarani, Guarani hoje tem o dobro de Rio Novo. É preocupante, vou ser sincero para vocês, é preocupante. Quinta-feira eu vou de novo na juíza conversar, os vereadores que quiserem participar, fazer alguma comissão aqui para participar junto com o juiz, eu quero levar minha preocupação para a juíza. O recurso foi feito para Belo Horizonte, não tem uma decisão até hoje, todos vocês sabem que justiça é morosa, o sistema é esse, a gente tem que respeitar, só que hoje Rio Novo não tem condição, ou senão assumam uma multa de R$1.000 por mês, mais um processo nas costas. Por dia. Eu vou ser muito sincero para vocês. No passado, eu até enfrentei, como todos vocês sabem, o Ministério Público que tinha aqui dentro de Rio Novo, que fui condenado a pedido dele, injustamente. Como graças a Deus, no dia 10 eu fui absolvido com 3-0. Eu não estou afim mais de querer ser injustiçado, não. Mas, infelizmente, nisso aqui quem vai pagar é o povo de Rio Novo. Mas eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte, não foi por falta do executivo tentar da melhor forma possível. Eu não tenho interesse nenhum em contratar A ou B, tanto que eu fiz o processo seletivo. Você só olha lá. Tanto que eu deflaguei até o concurso, sabendo que o município vai chegar num ponto que não vai ter condição. Até já, vou até adiantar para o presidente do sindicato, chamar o sindicato para conversar, para mostrar para eles o que vai acontecer para frente. Se continuar, quem entrar nesse concurso público com o mesmo plano de cargo, salário que está aí para eles, não paga. E a gente tem casos específicos. Por exemplo, hoje você tem uma lei que fala que você tem que ter monitor na creche. O nosso plano de cargo salário, não existe esse cargo. Só existe servente. Está errado. Ele sabe disso, que sempre foi isso foi tema de discussão nessa casa por vários anos. É hora de rever o plano de cargo salário. Aí eu pergunto para vocês, vota um plano de cargo salário dentro do município de Rio Novo para criar ou diminuir ou tirar vaga da noite para o dia, sem sentar e conversar com o sindicato, sem sentar e conversar com a Câmara, começa com um problema. Você não pode aumentar a despesa. Se hoje você tem uma folha até 54%, não adianta eu chegar aqui e falar, tem que ter mais 10 motoristas. Se não tem condição de pagar os 10 motoristas, o próprio Tribunal de Contas vai falar que não pode fazer o concurso. É inconstitucional se não tiver um impacto. A não ser que você, por exemplo, no caso das monitoras, tira 10 serventes e cria 10 monitoras com o mesmo salário. Então, não houve um impacto. Então, assim, não faz uma lei dessa em 3 meses. Lá no primeiro, a juíza deixou entender que tinha que fazer o concurso em 3 meses. Eu deflaguei e estou pedindo prazo. Nesse segundo agora aqui é mandar todo mundo embora e fazer um processo seletivo. Está complicado. A situação é difícil. Precisa de mais diálogo. Principalmente com o Ministério Público. Eu argumentei para ela. Eu fiquei mais de uma hora comentando para ela. A resposta que ela me deu foi a seguinte. Estou falando aqui, quero que consta gravado. Pode mandar embora e me colocar a culpa em cima de mim. Eu vim para consertar Rio Novo. Eu virei para ela e falei com ela assim, deixa eu falar, doutora. É muito fácil falar isso que a senhora falou e eu sair na rua jogando a culpa na senhora. É muito fácil. Mas o problema não é esse, não. Se fosse para resolver esse problema desse jeito, era fácil resolver. Problema, doutora, eu deitar numa cama e saber que uma pessoa morreu porque não teve atendimento. Problema, doutora, é saber que uma criança veio nascer, veio para o mundo, morreu porque não tinha uma ambulância para carregar ela para Juiz de Fora, ou um médico para atender na hora. Problema, doutora, que nós estamos acabando de receber aqui um comunicado que morreu um macaco com febre amarela dentro de Rio Novo. Se eu não tiver gente para limpar a cidade, para arrumar as coisas, vai ter uma epidemia dentro do município de Rio Novo. E vai morrer gente. Eu sou rionovense, doutor. Quando eu deito com a minha cabeça no travesseiro, eu deito com os problemas e levanto com os problemas. Os dois estentes que estão nesse coração aqui hoje não foi à toa, não. Tá certo que 70% é a comida que eu como, com muita gordura, muito bacon. Mas digo para vocês, 10% eu digo para vocês que é a preocupação que a gente tem com o povo de Rio Novo. Com mais 10% de um consórcio que luta com dificuldade. Vocês acham que não, pode até achar que não. Mas tem dia que a gente acorda, eu aprovo. Acordei, por exemplo, essa noite, 3 horas da manhã, pensando nos problemas do outro dia. Eu disparo para os assessores, até para pessoas cobrando as coisas, 4 horas da manhã, para quando eles levantarem, já ter uma coisa para eles fazerem. Então, assim, eu não me coloquei candidato em Rio Novo para deixar acontecer as coisas. Não. E tenho certeza que todos vocês também não candidataram a vereador para ver as coisas igual aquele, quanto pior, melhor. Eu não vou deixar chegar no pior. Falei para ela, doutora, então a senhora prepara que a senhora vai me processar. Porque eu não vou deixar hipótese nenhuma ninguém morrer sem um socorro. É muito fácil ela falar do jeito que você está falando. Eu creio que sim, gente. Porque ela não mora aqui, não. Se ela passar a bola, deve ter um plano de saúde lá em Juiz de Fora. E as coisas não funcionam desse jeito. Agora, se ela morasse aqui e dormisse aqui, eu queria ver se ela falava comigo para fazer isso. Eu duvido que ela falava. Eu duvido. Então, gente, não sei se todos já depararam com o processo que chegaram aqui. Estou passando essa explicação para vocês. Amanhã estarei indo para Juiz de Fora para ver com a assessoria que tipo de atitude a gente vai tomar. Vou tentar da melhor forma possível, mesmo que eu venha até me prejudicar, mas tentar da melhor forma possível levar isso para um caminho que seja melhor para o município de Rio Novo. Tenho certeza que o processo seletivo que foi feito foi com a maior transparência, mas, infelizmente, a promotora que está aqui hoje escutou meia dúzia de gente na cabeça dela. Respondi para ela na frente da juíza. A senhora achou que ela falou para a juíza nesse tema. O processo seletivo, doutora Ivone, foi uma bagunça. Foi engraçado, doutora. Se foi uma bagunça o processo seletivo, por que a senhora não cancelou ele todo? A senhora cancelou parte. Só podia ter, então, se foi uma bagunça, foi tudo. Só devia ter cancelado tudo. Foi desse, a minha briga com ela foi desse jeito. Depois, no final, ela virou para mim e falou assim, ó, o seu secretário de saúde não veio num pedido que eu chamei ela aqui. Eu virei para ela e falei assim, a partir de hoje, secretário meu, não vem aqui mais conversar com a senhora se eu não estiver do lado, doutora. Porque a senhora interpreta as coisas diferente. Quando foi no outro dia, no mesmo dia, 5 horas, eu fui lá para conversar com ela. Ela tinha duas questões para tratar com o secretário. A primeira era o seguinte, por que, seu secretário, o senhor está exigindo título de eleitor dentro para fazer o cartão SUS? Eu falei, não, doutor, foi eu que falei para ele fazer isso. Sabe por quê, doutor? Porque Rio Novo tem 13 mil cartões SUS e tem 9 mil habitantes. Tem 4 mil, tem cartão aqui, não é de Rio Novo. E qual que é o meio legal e que Juiz de Fora também faz? Para ter um cartão do SUS, ele tem que ter o título de eleitor dentro da cidade. Primeiro ele tem que comprovar endereço dentro da cidade, dentro de um cartório eleitoral, para depois vir tirar um cartão SUS. Não é política não, doutor. Não é politicagem, só está achando que é politicagem, não é por causa disso não, é porque tem 4 mil cartões SUS dentro de Rio Novo, que não é de Rio Novo. Ela virou e falou assim, não, você pode trazer, se alguém comprovar, eu abro um processo. É, a senhora quer desse jeito? A gente vai fazer do jeito que a senhora quiser. A segunda reclamação, ela foi, chegou no ouvido dela, que o município não estava fornecendo medicamento para o asilo. Falei, doutora, está tendo um equívoco nisso aí, o secretário falou. Tudo que é pedido é mandado para o asilo. É prioridade da administração. E ali eu tentei ainda conversar com ela sobre o concurso, fui mostrando a realidade do município, o que o município tem, o que o município não tem, a realidade. No final ela falou comigo que veio para consertar o município. E no final de tudo ela virou para mim e disse, olha, eu estou avisando vocês, eu sou um cão chupando manga. Eu virei para ela e falei assim, eu também sou um prefeito que chupa, sou um homem que chupa, um cão chupando manga, eu também sou um cão chupando manga, doutor. Só me desculpa, mas eu tenho que responder desse jeito para a senhora. Infelizmente, está complicado. Infelizmente, ela não tem diálogo. E quem vai sofrer com isso tudo no final chama-se o povo de Rio Novo. Médico 24 horas, não vai ter nem 8 horas. Transportar doente, não vai ter, no máximo que vai ter as ambulâncias e o pessoal de hemodiálise. Acabou levar para Juiz de Fora. É o osso do Assis que acabou. E problema tem toda hora. Imprevisto tem toda hora. Então, enfim. Quero deixar bem claro para vocês, não foi por falta do executivo sentar e conversar e querer levar as coisas na melhor forma possível, mais transparente possível. A prova diz que foi feito um processo seletivo e olha quem passou no final, se tem marmelada, igual falaram na cabeça dela que tinha. Não teve e não vai ter. Pode ter dúvidas, pode ter questionamento, evidente. A pessoa pode interpretar uma coisa errada, pode ter erros, que deve ter tido, mas foi consertado. Então, quero deixar bem claro para vocês, vocês vão ver o que a juíza despachou, a sentença que ela deu. Amanhã eu estarei procurando assessoria para a gente ver que pé que vai tomar, mas a situação hoje seria eu mandar todos para a rua. O problema não é mandar o para a rua, o problema é não dar um serviço perfeito ou melhor para a população, principalmente a saúde. Principalmente a saúde e educação, porque não vai ter condição nem de puxar os alunos para o município. Se algum vereador que deseja fazer alguma pergunta para me esclarecer alguma dúvida que vocês possam ter...
Senhor prefeito, já está agendado o horário de quinta-feira?
Não, eu vou tentar. Amanhã eu vou pedir a secretária para ligar para lá e agendar na parte da tarde, normalmente, que ela está aqui. Né?
Comunique aqui a Câmara, então, para a gente ver. Eu tenho interesse de ir junto. Se mais algum vereador, no final, a gente... Quando ler a sentença que ela mandou aqui...
Depois vocês comunicam lá com a... alguém lá no Executivo e ver. E aproveitando o momento, Daniel, quero te agradecer, o deputado Wilson Batista telefonou para o gabinete que Rio Novo está sendo contemplado com a viatura, pedidos do vereador Daniel, é um Etios da Toyota. Tá? Quinta-feira a gente vai mandar, se tiver motorista até lá para buscar, nós vamos mandar alguém lá buscar o carro, tá bom? Uma boa noite a todos, tá bom? Tchau, vereadores.
Passa o secretário a leitura do expediente.
Projeto de lei número 005/2018. Autoriza implantação de fibra óptica subterrânea e dá outras providências. A Câmara Municipal de Rio Novo aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a empresa Rio Cable Serviços de Telecomunicações Limitada, ME, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no CNPJ/MF, sob o número 07.076.970/0001-10, com sede na rua Francisco Lopes Martins, 256, Centro, cidade de Macuco, Rio de Janeiro, autorizada a executar o serviço de implantação de fibra óptica subterrânea para prestação de serviço de fornecimento de internet banda larga. Parágrafo 1º. Para execução da implantação de fibra óptica subterrânea, a empresa utilizará as encostas das vias do município de Rio Novo, com passagem pelo povoado de Furtado de Campos, considerando que a rota inicia-se no município de São João Nepomuceno ao município de Rio Novo. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Rio Novo, 25 de abril de 2018. Ormeu Rabelo Filho, prefeito de Rio Novo. Justificativa. Senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhores vereadores, pelo presente, encaminhamos à Egrécia Câmara Municipal de Rio Novo o projeto de lei número 005/2018, que autoriza a implantação de fibra óptica subterrânea com o intuito de prestação de serviço de fornecimento de internet banda larga. Justificamos a iniciativa do projeto, visando atender a solicitação da empresa Rio Cable Serviço de Telecomunicações Limitada, ME, conforme consta em cópia de ofício anexado. Considerando que a empresa nos concedeu um prazo de 10 dias para uma resposta formal, solicitamos que mencionado projeto seja apreciado e aprovado em caráter de urgência urgentíssima. Sem mais, apresentamos nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Ormeu Rabelo Filho, prefeito de Rio Novo. Emenda aditiva ao projeto de lei número 005/2018, que autoriza a implantação de fibra óptica subterrânea e dá outras providências. Em análise ao projeto em epígrafe, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final propõe a seguinte emenda aditiva ao projeto, com a criação de dois artigos, conforme redação abaixo. Artigo 2º. Fica a empresa obrigada a disponibilizar um ponto de Wi-Fi livre na Praça do Povoado de Furtado de Campos, um ponto na Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges e um ponto no prédio da Santa Casa de Misericórdia de Rio Novo. Artigo 3º. A permissão ou autorização concedida nesta lei não gera direito de exclusividade da empresa. Rio Novo, 15 de maio de 2018. Justificativa. Atendendo solicitação dos vereadores, apresentamos as emendas. Dulcimar Prata Marques, João Bosco Ferreira Pires, Daniel Geral Dias. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Final. Emenda ao projeto número 005/2018. Emenda aditiva. Os vereadores que essa subscreve, após ouvir o plenário, requer que seja inserida a seguinte emenda ao projeto de lei, que seja disponibilizado 2 pontos de Wi-Fi livre, sendo um para o prédio da Santa Casa e outro na Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges. Sala das Sessões, Messias Lopes, 3 de maio de 2018, Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Dulcimar Prata Marques, Ivaldo Rinco de Oliveira, João Bosco Ferreira Pires, Pedro Gonçalves Caetano, vereadores proponentes. De Guilherme de Souza Nogueira, secretário municipal de saúde de Rio Novo, Minas Gerais, vereador licenciado, legislatura 2017-2020. Para Eduardo Luiz Xavier de Miranda, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Assunto, projeto de lei 005/2018. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, venho através deste manifestar meu apoio à aprovação do projeto de lei número 005/2018, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a implantação de fibra óptica subterrânea e dá outras providências. Na oportunidade, como vereador licenciado, gostaria de solicitar dos nobres colegas vereadores que seja inserida a proposta de emenda ao projeto de lei, solicitando a disponibilização de um ponto de Wi-Fi livre na Praça do Distrito de Furtado de Campos. Como representante do distrito, local onde nasci e fui criado, não poderia deixar passar esta oportunidade de propor este benefício que tenho certeza que será muito comemorado por todos que lá residem. Tenho absoluta certeza que a implantação deste serviço irá contribuir para a melhoria do sistema de comunicação tão indispensável nos dias de hoje, que é a internet, ocasionando com isso a melhora deste benéfico essencial a todos os cidadãos. Na certeza do pronto atendimento a esta solicitação, renovo meus votos de estima e consideração ao Legislativo rio-novense, ao qual tenho o maior orgulho de pertencer. Na oportunidade, solicito a leitura e registro do presente nos atos oficiais. Rio Novo, 26 de abril de 2018. Atenciosamente, Guilherme de Souza Nogueira, vereador licenciado. Requerimento número 068/2018. Autor, Pedro Gonçalves Caetano. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Eduardo Luiz Xavier de Miranda. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo, senhor Ormeu Rabelo Filho. Solicita serviço de tapa-buraco na rua Galdino Pinto, em frente ao número 250. Justificativa. A existência de buraco ocasiona dificuldade no trânsito, risco de acidentes e grande mau aspecto à cidade. Com isso, peço prioridade no atendimento da presente solicitação. Sala das Sessões, Messias Lopes, 11 de maio de 2018. Pedro Gonçalves Caetano, vereador proponente. Requerimento número 069/2018. Autor, Pedro Gonçalves Caetano. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Eduardo Luiz Xavier de Miranda. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo, senhor Ormeu Rabelo Filho. Solicita pintura com faixas amarelas e sinalização com placas dos quebra-molas nesta cidade. Justificativa. A fim de que motoristas visualizem os quebra-molas com maior distância e evitar que danos sejam causados por falta de sinalização. Sala das Sessões Messias Lopes, 11 de maio de 2018. Pedro Gonçalves Caetano, vereador proponente. Requerimento número 070/2018. Autores: vereadores Dionísio Dadaut, Emanuel Aires e Daniel Dias. Ao excelentíssimo senhor vereador Eduardo Miranda, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que subscrevem, no uso de suas atribuições e na forma do regimento interno, requerem ouvida a Câmara, seja encaminhada ao Executivo Municipal, a seguinte solicitação. Seja reiterados os requerimentos número 0194/2017, aprovado em setembro do ano anterior, que solicita melhorias na sinalização horizontal e vertical no trevo rotatório localizado no bairro Cerâmica, saídas para Goianá e São João do Pomoceno. Requerimento número 011/2018, aprovado em fevereiro, que solicita providências cabíveis em relação aos animais soltos no asfalto, rodovia MG-353, sentido Goianá. Requerimento número 006/2018, também aprovado em fevereiro, que solicita construção de rampa de acessibilidade na pracinha da Vila Camargo. Justificativa. Quanto ao trevo, a sinalização é insuficiente para a orientação dos motoristas, principalmente para aqueles que não têm o costume de passar por essa região. E mesmo os que transitam por ali rotineiramente, ficam sujeitos a se envolverem em acidentes. São constantes as reclamações recebidas quanto aos animais na rodovia MG-353, próximo ao monumento com circulação de equinos e bovinos. A circulação de animais que deveriam estar sob os cuidados de seus donos pode causar acidentes. Quanto à rampa na pracinha da Vila Camargo, acreditamos tratar-se de pedido simples, visando facilitar o acesso de cadeirantes e outros portadores de necessidades especiais à referida pracinha, atendendo à vasta legislação sobre acessibilidade. Sala das Sessões Messias Lopes, 11 de maio de 2018. Dionísio Dadaut, Emanuel Aires, Daniel Dias, vereadores proponentes. Requerimento número 071/2018. Autoria, todos os vereadores. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que este subscreve requerem que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria assinalada em epígrafe e a seguir discriminada. Moção de pesar pelo falecimento de senhor José Maurício da Silva, senhorita Cirlei Gonçalves de Miranda, senhora Terezinha Moura Faria, senhora Maria das Graças Silva, senhora Mirta Pável de Oliveira. Requer ainda seja dado conhecimento destes aos ilustres senhores. Sala das Sessões Messias Lopes, 15 de maio de 2018. Todos os vereadores proponentes. Requerimento número 072/2018. Autor, Dulcimar Prata Marques, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Eduardo Luiz Xavier de Miranda. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo, senhor Ormeu Rabelo Filho. Solicita a colocação de caçamba para coleta de lixo próximo à Cachoeira do Calixto e reitera o requerimento número 033/2018, que solicita colocação de caçamba no final da rua Tenente João Lobo. Justificativa. É uma medida de vital importância e grande necessidade de urgência, tendo em vista a concentração elevada do lixo nos locais acima descritos, buscando ainda minimizar a proliferação de vetores, a ocorrência de doenças e resguardando a integridade física e o bem-estar da população. Sala das Sessões Messias Lopes, 14 de maio de 2018. Dulcimar Prata Marques, vereadora proponente. Requerimento número 073/2018. Autores, Jordão de Amorim Ferreira e Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que abaixo subscreve requer que após os vereadores que abaixo subscrevem requerem que após tramitação regimental seja enviado ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo, senhor Romeu Rabelo Filho, que seja aderido aos programas de prevenção de dengue, zika e chikungunya, a distribuição de sementes de crotalária e o plantio em terrenos baldios, lotes e terrenos públicos. Justificativa. A dengue e o avanço do Zika vírus, doenças causadas pelo Aedes aegypti, que também transmite a chikungunya, tem levado vários governos e a população a buscarem medidas alternativas de combate ao mosquito que possam fortalecer as ações já adotadas nos municípios. Entre elas, vem ganhando força o plantio de uma leguminosa conhecida como Crotalária junceia. A planta tem várias espécies e, segundo o professor da Uniderp, Universidade para o Desenvolvimento da Região e do Pantanal, Marcos Barbosa Ferreira, doutor em ciências com especialização em toxicologia, ela é utilizada na agricultura do estado há muitos anos, na chamada adubação verde, que consiste na correção e fertilização do solo. Ela pode ser empregada em qualquer tipo de lavoura. É comum o produtor plantar a Crotalária antes de uma cultura para fertilizar o terreno, já que ela fixa o nitrogênio na terra, explica o professor. Por causa da sua capacidade de adaptação a qualquer região, a planta pode ser facilmente encontrada em qualquer jardim. Após o plantio, a Crotalária junceia cresce após 100 dias em média e é considerado um repelente natural do Aedes, porque em sua fase adulta atrai a libélula, inseto que se alimenta das larvas do mosquito transmissor da dengue. O inseto também deposita seus ovos na água parada, assim como o Aedes, e quando os ovos da libélula eclodem, as larvas se alimentam das larvas do Aedes. Além disso, há estudos que indicam que a própria libélula, quando adulta, se alimenta do mosquito Aedes. Sala das Sessões, Messias Lopes, 14 de maio de 2018. Jordão de Amorim Ferreira, Eduardo Luiz Xavier de Miranda, vereadores proponentes. Rio Novo, 10 de maio de 2018. Ofício número 108/2018, do gabinete da prefeita, do prefeito do município de Rio Novo, para excelentíssimo senhor Eduardo Xavier de Miranda, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Referência, solicitação faz. Excelentíssimo senhor presidente, venho através deste ofício relatar um assunto de interesse recíproco das instituições que honrosamente gerimos de sorte a coarctar eventual veso que o serviço de contabilidade constataram. Conforme o orçamento aprovado para o exercício financeiro de 2018, foi previsto para o Poder Legislativo um montante de R$ 965.640. Tal cálculo teve como estimativa as projeções de receitas ainda não concretizadas. Nos termos do artigo 29A da Constituição da República Federativa do Brasil, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 25/2000, o indexador sobre o qual incidirá o percentual de 7%, sendo assim, constatou-se a diferença de R$ 38.836,23, ou seja, a diferença entre o valor estimado no orçamento desta instituição e o total a ser constitucionalmente repassado pelo Poder Executivo com base na receita realizada até o presente momento, conforme quadro demonstrativo abaixo. Limite de repasse para a Câmara. EC 25/2000 será o equivalente a 7% da arrecadação municipal, conforme artigo 29 da Constituição Federal. Percentual conforme artigo 29A da CRFB/88, 7%. Total a ser repassado ao valor ao poder legislativa em 2018, conforme artigo 29A da CRFB/88, R$ 927.253,77. Valor constante do orçamento para 2018, R$ 965.640. Diferença R$ 38.836,23. Diante do exposto, solicito manifestação formal nos termos regimentais para a adequação no orçamento em curso, de sorte corrigir as distorções acima apontadas, bem como que seja informada ao Serviço de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Rio Novo as dotações com os valores a serem reduzidos. No aguardo de breve pronunciamento, subscrevemos-nos com elevado apreço. Respeitosamente, Ormeu Rabelo Filho, Prefeito Municipal. Rio Novo, 10 de maio de 2018. Ofício número 618/2018, Secretaria Judicial. Excelentíssimo senhor Eduardo Luiz Xavier de Miranda, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Senhor presidente, referência aos autos números 0554.18.00035-4, partes, Ministério Público do Estado de Minas Gerais, município de Rio Novo, visando instruir os autos em epígrafe científico, Vossa Excelência, para as providências cabíveis de todo o conteúdo da decisão de folhas 1874/1875, cópia anexa, onde foi modificada a tutela de urgência, anulando as contratações irregulares realizadas após a decisão judicial proferida em 23 de janeiro de 2018, e determinando a abstenção do representante legal da parte ré de realizar quaisquer contratações supervenientes sem o legítimo processo seletivo até ulterior deliberação deste juízo, tudo sob pena de multa diária de R$ 1.000 a ser suportada pela municipalidade. Com as cordiais saudações, Ivone Campos Guilarduc Cerqueira, juíza de direito em substituição.
Ei, agora tá. Ei. Ordem do dia. Em primeira e única discussão, a emenda ao projeto de lei número 05, que autoriza a implantação de fibra óptica subterrânea e dá outras providências. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. E em primeira e única discussão, a emenda aditiva ao projeto de lei número 05, dos vereadores Eduardo, Dulcimar, Ivaldo, João Bosco e Pedro Gonçalves. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Projeto de lei, em discussão, projeto de lei número 05/2018, que autoriza a implantação de fibra ótica subterrânea e dá outras providências. Passo para as comissões emitir parecer, com as emendas inseridas.
Não.
Não, é isso que eu tô falando. Eu acabei de falar com o Eduardo até agora. Não, né? Foi pedido, foi erro ali.
Hoje já tem.
Vem aqui.
Em discussão, projeto 05.
Pela ordem, presidente. Tem uma emenda aditiva que o meu nome não consta nela e eu participei, né, da
montagem. Foi erro de redação, eu peço à secretaria para corrigir.
Beleza, obrigado.
Em discussão, projeto 05. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado em primeira votação. Requerimento número 068/2018, Pedro Gonçalves Caetano, que solicita serviço de tapa-buracos na rua Galdino Pinto, em frente ao número 250. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 069/2018, de Pedro Gonçalves Caetano, que solicita pintura de faixa amarela e sinalização com a placa de quebra-molas nessa cidade. Das faixas amarelas e sinalização das placas dos quebra-molas nessa cidade. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 070/2018 dos vereadores Dionísio Dadalt, Emanuel Ares e Daniel Dias. Que sejam reiterados os requerimentos 194/2017, aprovado em setembro do ano anterior, que solicita melhorias na sinalização horizontal e vertical no trevo rotatório localizado no bairro Cerâmica, saídas para Goianá e São João de Ponuceno. Número 11/2018, aprovado em fevereiro, que solicita providências cabíveis em relação aos animais soltos no asfalto, rodovia MG 353, sentido Goianá. E número 06/2018, também aprovado em fevereiro, que solicita a construção de rampa de acessibilidade na pracinha da Vila Camargo. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 071/2018, com a moção de pesar de falecimento do senhor José Maurício da Silva, senhorita Cirlei Gonçalves de Miranda, senhora Terezinha Moura Faria, senhora Maria da Graça Silva, senhora Mirta Pávia de Oliveira. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 072/2018, de Dulcimar Prata Marques, que solicita colocação de caçamba para coleta de lixo próximo à Cachoeira do Calixto, e reitera o requerimento número 033/2018, que solicita colocação de caçamba no final da rua Tenente João Lobo. Em discussão.
Pela ordem, presidente. Gente, boa noite, colegas vereadores, mesa, funcionários. A gente acha que é até brincadeira esse negócio de caçamba, e que fica assim uma coisa muito, né, que a gente está sempre falando aqui. Mas indo para o Hotel Fazenda, até estava indo um fluxo muito grande pelo Dia das Mães, e assim, uma quantidade enorme de urubus ali no Calixto, e assim, fica desagradável, né? Tinha dois tambores, só a gente vê que a quantidade de resíduo é enorme, infelizmente não comporta. E a questão da minha rua, eu vou bater para o resto do tempo que eu ficar aqui, porque dois tambores também não suportam a quantidade de lixo. E continuam pessoas dos bairros vizinhos trazendo o resíduo para jogar ali. E a coleta não está sendo suficiente duas vezes só por semana, onde eu também ia fazer um apelo aqui para ver se aumenta, né? Depois dessa explanação do prefeito, a gente até assusta, porque se não houver coleta, vai piorar mais ainda, né? Então, assim, está acontecendo que os moradores de hoje jogam os resíduos ali, e infelizmente não há coleta, os cachorros todos os latões, chove e o lixo escorre pela rua fora. E assim, é desagradável para a gente. É chato eu vir ficar falando isso aqui. Aí eu vou mais uma vez pedir a caçamba, porque eu acho que agora a caçamba acho que vai suportar, né, a quantidade do resíduo. E no Calixto, que já tinha feito o requerimento aqui, por algum de vocês, eu não me lembro qual, a gente tá pedindo, foi para o Eduardo, a gente pediu reintera. Só isso, gente.
Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Em discussão, requerimento número 072. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 073, de Jordão de Amorim Ferreira e de Eduardo Luiz Xavier de Miranda, que seja adquirido os programas de prevenção de dengue e chikungunya, a distribuição de semente contra a malária, o plantio em terrenos baldios, lotes e terrenos públicos. Em discussão, isso aí a gente já fez com as crianças dos colégios. A época ideal de plantio é no início das chuvas, entendeu? Eu vou conseguir as sementes, a gente novamente repete o.
É porque o gasto é baixo, né, com essas plantas, e além dela prevenir a dengue, ela trata o solo onde você planta. Então, se o solo está infértil, você planta ela ainda espanta a dengue e deixa o solo fértil para quem quer usar para alguma coisa. É, Andrelândia tem usado em todos os lotes e terrenos, lá está dengue zero esse ano. Graças a Deus tá dando certo demais.
Isso aí. É, em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. É, ofício número 108 da Prefeitura Municipal. É, esse ofício é em relação à verba que vem para a Câmara. É, houve a previsão de R$ 965.640 e, na verdade, virá R$ 927.253,77, uma diferença de R$ 38.836,23. Em média, daqui para frente, até o final do ano, serão R$ 5.000 a menos por mês na verba que vem para a Câmara. Tá? Isso já é uma adequação que é feita de acordo com a expectativa do que vai ser arrecadado. Na verdade, arrecada-se menos, vem menos dinheiro para a Câmara.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Emanuel.
Senhor presidente, senhores vereadores, só uma dúvida. Esse valor dessa diferença só está sendo informado aqui para comunicar a contabilidade e fazer a alteração, ou essa diferença poderá ser remanejada para outro item do orçamento?
Não. Isso aí
orçamento da prefeitura.
É expectativa, isso houve a expectativa de que arrecadaria. Isso é já o que vem lá do o Livson me explicou lá. É isso. Então, a expectativa era uma, readequaram, vem menos, aí até o final do ano serão 5 mil a menos. Aí ano que vem eles fazem outro cálculo. Entendeu? É dinheiro a menos mesmo que o município arrecadará. Entendeu? Então virá menos para a gente também. É, aqui o ofício do Poder Judiciário, que o prefeito explanou. Assim, a gente lamenta que, né, a situação que o município passa, como é que vai fazer para manter a qualidade do serviço, a prestação do serviço. É, se realmente ficar marcado para quinta-feira uma audiência com a juíza e com a promotora, eu acho que eu me proponho aí. E eu peço à secretária para entrar em contato com os senhores, avisando o horário, e os vereadores que tiver interesse em ir, só manifestar, a gente pede para avisar todos os vereadores. É, já houve problema e reclamação de... porque ligaram e alguns celulares deram fora de área. Então eu vou pedir para ligar e ver se mandam um WhatsApp, alguma coisa, porque para ter certeza que... Dois caminhos para avisar os nobres colegas do que está acontecendo. É, se tiver que fazer alguma atualização de número, passa na secretaria para não ter problema. É, palavra livre. Com a palavra, o vereador Daniel.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, funcionários da casa, plateia presente que foi embora. Eu queria aqui deixar registrado um agradecimento ao deputado estadual Wilson Batista, né, que disponibilizou um veículo para o nosso município. Também deixar registrado agradecimento ao deputado estadual Márcio Santiago, que eu deixei bem claro para ele que não era apoiador da campanha dele, mas ele tinha como direcionar um recurso para o município. Ele, no caso, aí destinou através de um kit esportivo, que se encontra na Secretaria de de educação, contendo em 15 bolas, 2 jogos de camisa, 4 coletes e 6 troféus. Um outro agradecimento também aqui ao deputado federal José Silva, que disponibilizou mais um kit Feira Livre, contendo 10 barracas e 20 chalecos. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Emanuel.
Aproveitando aí o agradecimento aos deputados, gostaria de deixar registrado também agradecimento ao deputado estadual Coronel Piscinini pela aquisição de uma viatura da polícia através de emenda parlamentar, que já está aqui no nosso batalhão. O presidente, inclusive, esteve ali na entrega. E mês que vem também chega uma moto ali para a polícia também. Então fica aqui o registrado agradecimento.
Quero avisar os nobres colegas que a visita a Goianá em relação ao assunto APAI foi adiada para a semana que vem. A secretaria entrará em contato com os senhores, os que tiverem interesse de ir. Eu peço que confirmem até sexta-feira para a gente ver o carro que a gente vai alugar para ir ou que a gente precisa para... E eu já peguei com o pessoal da APAI um histórico do dia a dia, dos gastos. Está aqui. Se algum vereador quiser para se inteirar do assunto, a gente tem aqui o raio-x lá da APAI para não chegar lá também perdido, sem saber o que falar, o dia a dia. Apesar deles terem vindo aquele dia aqui, ter sido muito proveitoso a vinda deles aqui.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Jordão.
E eles sabem o teor da visita nossa?
Eu pedi à secretaria para avisar que o assunto que a gente trataria com eles é único e exclusivamente a questão da APAI. A gente estava agendado para isso.
Porque senão a gente inseria a questão do anexo, do uso constante aqui.
Eu tive a oportunidade, pela ordem, senhor presidente, tive a oportunidade de estar encontrando com o vice-prefeito. Subindo aqui para vir para a cama, encontrei com ele aqui na travessa aqui. E me prontifiquei aí numa conversa informal na segunda-feira, às 10 horas da manhã. E comecei a fazer umas... lamuriar ali com ele a situação como cidadã. Tá? Deixei bem claro para ele que aquele momento ali ele não era o vice-prefeito. Ele falou, Dulce, então vamos lá conversar. Aí eu marquei às 10 horas da manhã na segunda-feira. Mas aí houve um imprevisto lá no anexo e eu não pude ir. Quando foi hoje, eu liguei e novamente agendei para segunda-feira. Mas aí, assim, até então eu iria como uma cidadã pelas coisas que a gente vem vivenciando e depois eu até chegaria como uma funcionária pública e não como legislativo. Porque eu quero mostrar para ele, dar os testemunhos daquilo que a gente está passando. Porque o que nós passamos domingo, eu acredito que vai ser a gota d'água, o que nós passamos domingo meia-noite, em ponto, eu acho que vai ser a gota d'água para poder eles tomarem uma postura com relação a essa contrapartida para o nosso anexo. E agora tem mais essa situação que nós vamos estar aí, o prefeito nos trouxe, então acredito que isso aí, acho que agora, dessa vez agora, tem que resolver. Então, vocês, é só para estar comentando que eu ia informalmente, mas o nosso colega né, levantou, então a gente podia fazer assim. Tudo que eu ia, que eu levantei para estar levando, às 10 horas da manhã na segunda-feira, como cidadã, a gente leva. Chega lá, a gente vai e coloca. Porque o que aconteceu domingo, acredito que eu vou estar, se tiver a brecha, eu vou estar falando. Porque por pouco a gente perdia a pessoa por essa questão lá do município, entendeu? Então, eu acho que a gente tem mais aqui mesmo e se der oportunidade, presidente, a gente está aí fazendo uma visita só. Só isso. Boa noite.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Daniel.
Ô, senhor presidente, eu gostaria que o senhor me cedesse uma cópia desse diagnóstico aí das atividades da APAI. Posso pegar aqui na secretaria?
Está dentro da minha mesa.
Tá.
Tá.
Encontre-se na mesa aqui, pede a Eliana para tirar uma cópia. Aliás, acho que você pode ficar com a minha, porque eu já dei uma lida boa lá em casa.
Te agradeço, senhor presidente.
Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Declaro encerrada a sessão.